noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar, obviamente, da vitória frente ao Moreirense, vamos falar sobre o sorteio da Liga Europa, o sorteio ainda da Taça da Liga e muita coisa existe para falar sobre o universo. Não sem antes apresentar o nosso painel habitual, obviamente, começamos por ti, Pedro Varela. Bem-vindo uma vez mais a mais um grande Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos os que nos vão ver e ouvir e que estão aqui connosco. Sim, vamos a isso. Acho que aqui já não fizemos na semana passada, pois não, com as pausas para a seleção, não é?
Não.
Exatamente, exatamente. Acho que há aqui muita coisa para falarmos. Aliás, no universo sportingista há sempre coisas para falar. Se não houver de futebol, há
Não
de
falta são
moral,
temas.
há de camisola, há venda de camisolas, há da venda de jogadores, há relatórios de contas. Há do que se quiser, isto nós quase podíamos fazer aqui uma brincadeira, fazer uma roleta com tópicos, rodávamos tipo preço certo, podíamos até pôr a música do Pedro, do ai,
Do
agora
Pedro
falta-me o nome dele,
Mafama. Do
ah,
Pedro
exatamente,
Mafama.
exatamente, podíamos pôr assim, e o que saía um assunto e nós falávamos este assunto, porque há sempre assuntos, até era uma ideia porreira, o Castro acho que está ali com dificuldades. Ao nível técnico e táticas, está com dificuldade de adaptação ao relvado, mas pronto, eu até lhe tirei o som porque estava a ouvir de todo lado. Mas pronto, vamos a isso. Acho que há aqui muita coisa para falarmos e acho que tem tudo para ser bom programa.
Vai ser sim, com toda a certeza. E com um painel tão bonito e tão charmoso como é habitual, obviamente, não poderia deixar de acontecer. João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais.
Olá Mariana, olá a todos, boa noite Pedro. Não sei se está-se a ouvir bem, eu se calhar vou ter que trocar de computador,
Não,
acho que é com umas
tu
atualizações. O som
ouves-te bem, mas
é.
o som de fundo é que está às
Claro.
vezes a aparecer
Está
por
o
cima,
microfone do
por isso.
computador aqui a funcionar, portanto, vamos ver aqui se isto funciona, mas eu vou já trocar de computador. O que é que eu te ia dizer? Ia-te dizer o seguinte: primeiro, porque estamos numa de Vikings, não é? Skol, para vocês, Skol. E portanto, acho que vamos ter um programa muito nórdico no início, e depois vamos analisar tudo o resto. Mas acho que vamos ter aqui um programa muito nórdico. Foi um bom jogo, com também a estreia daquela arte no estádio de Alvalade, com o José de Alvalade, que ficou muito, muito bonito, a meu ver. Acho que, portanto, vai ficar mais bonito e mais rico, pelo menos em termos de arte. E vamos a isso, não é? Porque temos pela frente aqui um bom programa. Estamos na liderança em conjunto com o Porto e com o Grande Boa Vista, que está a dar quatro aos chaves. E, portanto, temos aqui algumas coisas para falar. E, entretanto, eu vou tentar saltar de computador. Volto já.
E enquanto o Castro salta e não salta e volta e não
Exatamente.
volta, obviamente não podemos deixar de
Sim.
agradecer aos nossos patronos do Sporting 160, patreon.com/sporting160. Hoje houve por lá conteúdo de primeiríssima qualidade, como é habitual, obviamente. Foram dois vídeos, corrijo-me se eu estiver errada, Pedro,
Exatamente.
foram dois vídeos que foram então para o Patreon. Vale a pena ser patrão do Sporting
Sim.
160 e, obviamente, teremos aqui um obrigado a todos eles, e são muitos, por apoiarem este mesmo projeto. Pedro, ainda antes do João voltar, obviamente vamos, olha, falando nele,
Ele já cá está.
estava eu a
Oh, Mariana,
dizer que vamos arrancar aqui com
consegues
os
ouvir bem?
temas.
Está espetacular
Já
agora,
está.
pois, claro.
Agora
Estou
já
a
está.
utilizar. Agora sim, está
Máquina de
ótimo.
profundidade.
Agora já
Já
aparece o
está.
Sporting da
Isto é um
segunda
bocadinho
parte.
indireta,
Estava
exatamente.
mal, mas na segunda está melhor.
Adora
Nessa
interrompida. As pessoas entram, as pessoas saem. Enfim. Bem, estava eu a dizer que, Pedro, ainda bem que falaste da segunda parte, porque de facto foi aqui um Sporting muito diferente. Um Sporting no primeiro tempo, onde demonstrou diversas dificuldades em conseguir fazer o que quer que fosse, nem digo chegar ao último terço, porque de facto fazer o que quer que fosse foi muito, muito complicado. Pergunto também a questão da titularidade do Edwards, porque não tem estado no ritmo a que nos habituou, por exemplo, a temporada passada, e muita gente fala aqui que pode ser trincão, e eu sei que este tema é mais para o João, mas também quero a tua opinião sobre isso. E depois terminar então aqui com o gol de Ullmann, que na minha opinião, e atenção, eu estive no estádio, ainda não revi o jogo como deve ser, para mim foi o melhor jogador em campo, sem qualquer sombra de dúvidas. Quem é que para ti foi o melhor em campo também? Em termos gerais, certo. O que é que te pareceu certo. O jogo de ontem?
Bem, olha, o gol de Ullmann, depois vamos ao melhor de jogo, por acaso para mim é outro, mas não há problema nenhum, e isto é mesmo assim. E começar por dizer aqui uma... isto parece quase aquele clássico. Começar por dizer... mas há aqui uma coisa que me parece... tentar aqui diferenciar um bocadinho daquilo que o Castro diz, porque o Castro, obviamente, analisa do ponto de vista técnico e tático, e quem está aqui quer sempre ouvir a sua análise. Eu tenho a vantagem, como já gravei com ele ontem, o pós-jogo, tenho a vantagem de já saber muitas das coisas que ele diz em profundidade e que são, para mim, são sempre importantes, porque acaba por ser... aliás, fizemos questão de gravar ontem porque sentíamos que fazia sentido gravar logo a seguir àquele jogo, àquela vitória, e também porque não tínhamos feito também o último pós-jogo do Braga por causa das questões das férias. Mas deixa-me dizer que há aqui uma coisa que eu gosto de dizer, que gosto e que faço intenção de dizer, que é o futebol, enfim, nós só ligamos a... Eu diria que hoje em dia nós só ligamos ao futebol em Portugal por causa dos nossos clubes. Acho que cada vez mais, eu pelo menos tenho esse sentimento, que é, tenho-me vindo a desligar do futebol, e só não desligo totalmente do futebol em Portugal, e provavelmente se não fosse o Sporting, uma paixão absolutamente irracional para todos nós, para vocês, para mim, para quem nos segue e quem vê os programas aqui connosco, se calhar já não se ligava a este futebol aqui em Portugal e a tudo aquilo que rodeia o futebol em Portugal. Mas depois, por outro lado, há a paixão irracional que nós temos com o clube e a relação que temos de amor, de emoção, que temos com o clube. E para mim, uma das coisas importantes, depois de uma temporada absolutamente horrível como a do ano passado, e estas coisas são ditas ao dia 2, que é, já não me recordo bem, 18 de setembro de 2023. É evidente que daqui a um ano, ou quando acabar o campeonato, isto poderá estar completamente ser diferente. Mas ao dia 2, à quinta jornada, em que nós estamos nos primeiros lugares, independente se é o primeiro ou o segundo nesta altura, estamos no grupo dos primeiros com 13 pontos. O ano passado, por esta altura, tínhamos 7 pontos e estávamos em 8º lugar, mas a verdade é que a paixão que nos liga ao clube... Ontem eu terminei o jogo e estava verdadeiramente contente, tanto por isso é que até insisti para gravar com o João, estava verdadeiramente contente com aquilo que eu assisti. E há muito tempo que já não tinha essa paixão. E se nós não tivermos esta paixão, então também não estamos aqui a fazer nada. Isto é diferente... João, o teu microfone faz... volta e meia faz muito barulho. E isto não tem nada a ver com a questão de... Se é esta direção, se é outra direção, estou um pouco marimando, temos tempo a fazer as críticas que são necessárias a qualquer direção. Mas é aquela paixão de... eu já tinha dado aqui este exemplo, ainda hoje até falamos disso, da questão de... eu não sei o que é que o Gyökeres vai fazer, não sei se vai marcar mais golos, até pode ficar em branco a partir de agora do que eu vou falar. Nem sei se o Ullmann vai marcar mais algum gol. Mas eu, se eu não me conseguir ligar a alguns jogadores e a alguns momentos do que vai acontecer neste Sporting, o facto de olhar, por exemplo, para um Gyökeres, eu tinha dito aqui já no início, há dois ou três programas atrás, quando o Gyökeres pega na bola, parece que estamos sempre à espera que aconteça ali qualquer coisa. O João disse, ainda chegou a dizer ainda no outro dia, que achava que ele ia marcar, por exemplo, em Braga, e tem muito a ver com esse lado que começamos a sentir que é possível. Era impossível, acho que o gol de ontem do Ullmann era um gol absolutamente... mais que justo. O homem teve dois golos anulados pelo Sporting e logo a seguir pela Seleção Nacional da Dinamarca. Se nós não ficamos contentes por ver um Catamo entrar na partida e querer partir aquilo tudo, mesmo com alguma irreverência e até com alguma irresponsabilidade, que é normal daqueles 18 ou 19 anos, ou lá quanto é que tem, se nós não queremos ver, se não estamos à espera de ver um Morita Coitado que falhou um golo cantado, mas fez uma grande partida. E se nós não nos conseguimos ligar desta forma emocional, então não vale a pena, já nos chega à podridão do futebol nacional. E isso, para já, é o que me tem dado prazer. Eu ainda só tive a oportunidade de ver o jogo ao vivo a Braga, nestes cinco. O outro jogo foi... Estava aqui a pensar onde é que tinha sido o outro jogo fora. Foi, no caso, a Pinheirinho Maior.
Mas portanto, o único que empatámos foi o que tu foste ver ao vivo, não é?
É verdade, infelizmente. Infelizmente é mesmo isso. Mas é verdade. É verdade.
Estou a brincar contigo.
Nós não, eu sei, mas se nós não tivermos este lado que nos liga bastante... e isto é o que eu estou a sentir. Estou a sentir um pouco recuar a 2020, estou a sentir um bocadinho... Não quer dizer que vamos ser campeões, não faço a mínima ideia, nem estou para aí virado nesta altura, nem estou para aí a pensar. O que me interessa é que há este lado emocional que eu estou a sentir. Podíamos ter mais contratações? Podíamos. O Castro já explicou isto 300 mil vezes aqui. Eu gostei muito do mercado. Claro que podíamos ter mais, claro que sim. Acho que há reforços que estão... Estes reforços estou a sentir, e acho que... Já anda tudo preocupado com o Fresneda. Acho que o Fresneda tem tempo. Acho engraçado que alguns já estão preocupados com o Fresneda, mas quando se assinou com o Diomande, já era um problema. Este desequilíbrio que existe às vezes no Sporting, às vezes até também é um bocado espantoso. E isto, para mim, tem sido as coisas que eu mais gosto. 5 jogos, ganhamos 4, empatamos 1, estamos ali na frente, e eu para já estou a gostar do que vejo. Se daqui a 5 jornadas já estivermos no 5º ou no 6º lugar, não faço ideia, nada retira o que eu estou a dizer absolutamente neste momento. Passando diretamente, eu ontem vi um jogo bem diferente do que já tínhamos visto no ano passado, aquelas primeiras partes em que tu sentes que perdeste 45 minutos. Ontem não sentiste isto, como já não tinha sentido contra o Vizela. São diferenças que, do ponto de vista técnico, ao tático, o João depois explicará, mas que se notam. Tu fazes uma primeira parte, o Amorim disse muito bem, aqueles primeiros 10 minutos... houve ali uma dificuldade na adaptação. Ora defendia com 5, ora defendia com 4, ora às vezes era uma linha de sei lá quantas defesas, e o Sporting teve ali, e o próprio Moreirense atacou e pressionou no último terço até o Sporting, e o Sporting teve ali alguma dificuldade de adaptação, que o Carlos explicará melhor, mas a verdade é que depois conseguiu, fomos para cima deles, tivemos boas oportunidades de marcar o golo, chegámos ao intervalo empatados, não conseguimos, abrimos o jogo, a segunda parte, com o golo do Yulman, mais que merecido. Depois o Gyökeres marca, fiquei mesmo muito contente. Ontem uma das coisas que eu mais queria era que o Gyökeres marcasse, quanto mais não fosse para não entrar naquele lado psicológico que é tão natural, começarem a dizer então, mas o Gyökeres já tem 5 jogos, só marcou 2 no primeiro jogo, já não marca há 3 jogos e não sei o quê, blá blá blá. Marcou, a seguir marcou o Diomande. Não há melhor expressão do que a que o Castro usou ontem no Patreon do Sporting 107, que a frase estava no Twitter: 3 golos marcados pelos últimos 4 reforços do Sporting. E tudo isso ajudou-nos. Alvalade com 36 mil, esperava menos, sou sincero, achei que ia ser menos. Acabou por ser uma assistência interessante, estamos ali nos 3 quartos da lotação do estádio, um apoio vocal absolutamente incrível que se viu. É pena que não se possa dar uma volta a estas coisas todas, mas a verdade é que os grupos organizados disseram que iam apoiar, e pelo que eu tenho visto nos estádios, está a acontecer. E depois... para terminar, para mim o homem do jogo sinceramente foi o Gyökeres, mas podia ser o Gyökeres, podia ser o Yulman, e até efetivamente até poderia ser o Morita, provavelmente os 3 melhores jogadores em campo. E vou terminar com aquilo que me perguntaste do Edwards. O Edwards foi titular, o Castro tinha avançado na antevisão do Sporting 160, quando falamos disso, explicado e muito bem porquê. O Sporting vai entrar num ritmo que eu ainda no outro dia também já expliquei, vamos ter um ritmo de jogos que andará sempre entre os 4, 5 jogos, às vezes 3, 4, 5 dias, às vezes 3, mas a verdade é que ontem era um bom dia para o Edwards entrar. O problema é que o Edwards não está cá, não, seja pelas razões, se foi alguma proposta que recebeu e não está contente, seja pela razão que for, o Edwards não está cá, não tem funcionado, teve apenas um ou outro lance, e é uma pena. Neste momento, assim, dificilmente poderá ser titular. E mesmo no banco pode deixar de ser uma primeira opção. Porque na realidade, por exemplo, um Catamo entrou muito bem. Se calhar o Trincão pode até ser, se calhar, a opção mais depressa do que ele. Mas fico contente por estarmos a discutir um Sporting. Só tenho pena que esses jogadores não possam dar mais contributo. E estamos a discutir um Sporting que, se calhar, aqui alguns nós não imaginavam, que é Trincão e Edwards no banco. e o Sporting a ganhar sem grandes problemas, e isso para mim é o que conta mais. Esse lado que nós podemos construir e que, como nós sabemos, é absolutamente fundamental do ponto de vista psicológico, do ponto de vista anímico para os jogadores, perceber esta dinâmica, e toda a gente se lembra que no ano do título, a importância que foi aquela deslocação a Braga, a importância que foram os adeptos terem ido ao hotel, a importância que foi ter um grupo, um espírito de grupo absolutamente imbatível, que nada lhes fazia frente, eu acho isso absolutamente incrível. Só dizer aqui uma coisa ao Miguel, um abraço ao Miguel, tipo com ele em Braga, a mesma do Fataú, eu sinceramente acho que o Fataú é uma pena não estar no Sporting, sinceramente, acho que tinha espaço, eu tenho acompanhado, eu vi os jogos todos até agora do Leicester, e sempre que vejo jogos, faço questão de avisar o Castro quando é que o Fataú vai entrar, que é para o Castro analisar o jogo e depois me dizer o que é que ele acha das coisas do Fataú, porque eu claramente não sou muito pouco imparcial, sou parcial em relação a esse jogador, já disse aqui vários jogadores em que não tenho capacidade, olha, o Pedro Mendes era um bom exemplo, ser amigo dele e da família, e portanto era pouco imparcial em relação a isso, e portanto quando é assim, agora eu acho que o Fataú, por exemplo, está a fazer, vai ganhar espaço, e não se esqueçam que supostamente a cláusula de compra é obrigatória se o Leicester subir divisão, e o Leicester para já está no bom caminho para subir divisão, eu diria que tem equipa para subir divisão, e isso poderá ser, são 17 milhões, do ponto de vista financeiro, acabar por ser um bom negócio, porque compramos por pouco mais de 1 milhão e vendemos por 17, mesmo que depois as percentagens sejam ali a distribuir, seja como elas forem, mas eu acho que havia espaço, e era só para responder aqui ao Miguel, acho que havia espaço, sinceramente, e olhando agora para um Trincão e para um Edwards que não estão a funcionar bem, um Cantamo que tem entrado, se calhar teria sido muito interessante ver alguns jogos o Edwards, ou o Fataú a entrar, e se calhar poder ajudar um Gyökeres e um Ullmann e até um Pote noutras posições, enfim. E terminar por dizer que acho que ainda há bocado tiraram uma fotografia e acho que o Gyökeres ainda continua a correr em Alvalade. É uma coisa absolutamente inacreditável. Aos 90 minutos o homem parecia que estava ali, enfim, estava ali como se eu tivesse acordado agora de manhã para ir para trabalhar. Um autêntico posto de força, uma disponibilidade para o jogo absolutamente incrível. E se nós não nos agarramos a isso e se achamos, já estamos em euforia, não são euforias, não há aqui ninguém eufórico, não há aqui ninguém. Eu posso dizer isto ao mesmo tempo do outro lado da segunda circular, no outros blogs e noutros podcasts, no SLB Independente ou no Benfica FM, podem estar exatamente a dizer a mesma coisa sobre o Di Maria, que está a fazer uma época e um início de época fabuloso para o Benfica. Acho que isso é óbvio. E, portanto, a esta hora eles podem estar a dizer a mesma coisa e não estão eufóricos. É apenas a constatação e a ligação emocional que nós temos que ter ao futebol e ao nosso clube. Não há ídolos, já sabemos que há aquela coisa do zero ídolos, mas nós temos que ter estas ligações. E se não tivermos estas ligações, perde-se muita coisa. E, portanto, já me fico por aqui, senão daqui a um bocado não me calo, já passaram 20 minutos.
João, tu já tinhas feito a divisão do 11 titular? No Patreon do Sporting 160, obviamente, e uma vez mais, sem surpresas, acho que não falhaste ninguém.
Falhei mas... o Paulo, disse que o Paulo ia jogar a médio e não jogou. Pensava que ia jogar o Paulinho e que o Paulo recuou para a médio.
Falhaste na posição, não falhaste
sim,
no...
Sim. Acertei que o Edwards ia ser a surpresa, acertei.
E, de facto, então, o Sporting entrou aqui com muita dificuldade em conseguir fazer frente ao Moreirense, que, quando chegou ao Alvalade, tinha 4 pontos, ou seja, não vai ao encontro das aspirações que o Moreirense quer para se manter na Primeira Liga, mas, de facto, o Sporting não conseguiu avançar muito mais, e quando avançava parecia que ali a medo, parecia que faltava ali alguma concentração. Na segunda metade, a história foi outra. O Paulinho depois também entrou mais perto do final do encontro. Pergunta em termos das substituições, se achas que foram bem feitas. E pergunto-te em termos de mentalidade, o que é que eu queres traz a este Sporting, porque vimos um cabeceamento de Paulinho já perto, acho que foi em tempos de descontos, inclusive, que, e muito se disse nas bancadas e nas relotes, depois do jogo, que provavelmente o ano passado o Paulinho não o faria, não porque não tivesse qualidade para o fazer, mas porque não se sentia confiante. Ou seja, quero que analise aqui também um bocadinho em termos táticos a confiança que o Jokeres e a liberdade que o Jokeres dá a Paulinho. Depois, para terminar, só e apenas a falar-te de Ullmann e Morita, porque foram dois monstros ontem no meio-campo do Sporting, mas obviamente vamos ter aí muitos jogos que para aí vêm e que não vai ser assim tão simples quanto isso.
Olha, foram muitas perguntas, deixa ver se consigo responder a todas, vai-me avisando. Primeiro, é que concordo com o Varela, acho que o Varela falou muito bem sobre a gestão de expectativas, do que se sente José Pessolininos. Eu hoje estive a falar com um grande amigo meu da Dinamarca, até por causa do Morten, até porque foi destaque também na Dinamarca, isto tem impacto, obviamente, o golo do Morten, e ele estava a dizer que sente a equipa de Sporting com um espírito exatamente igual ao que foi campeão. Não quer dizer que vá ser campeão, ele disse exatamente quais as palavras do Varela, mas sente o espírito necessário para chegar a. Depois falta depois ver algumas questões também de pormenor, obviamente, os momentos de maior pressão da época, se vamos ter muitas lesões, se não vamos ter muitas lesões, um bocadinho da estrelinha também que é necessário, mas a verdade é que o Varela tocou num ponto importante que eu já falo há muitos anos, o que eu nos adeptos às equipas, obviamente, muitas vezes é os craques das equipas ou até os jogadores que vêm da formação, é isso que vai unir muitas vezes, é um elo de ligação. O que nós conseguimos este ano com as contratações, e não é por acaso que os três marcadores foram das últimas quatro, conforme eu referenciei ontem, e não foi o Fresneda, se calhar até marcava, mas não acabou por entrar. Curiosamente, os jogadores todos que entraram eram canhotos, não sei se vocês repararam, mas todos os jogadores que entraram são canhotos, o que é curioso. Mas a verdade é que eu sinto que nós trouxemos mais qualidade. Sinto, por exemplo, uma coisa muito fácil de ver, eu acho que o Morita cada vez casa melhor com o Morten, e aliás no Patreon está um vídeo do Morten que eu elaborei com um texto e que se pode ver que é uma grande exibição do Morten, concordo com a Maria. Apesar de eu ter elegido o Guiocas, eu disse ontem no pós-jogo que podia ser tanto o Guiocas e o Morten por golo, mas sem golo o Morita até foi muito bom, até o próprio Inácio teve um bom jogo. Agora, o que é que se passou ontem? Eu acho que aqui, e analisei isso na rádio, nós temos que dar mérito ao Moreirense. Ou seja, não é só o Sporting que joga, o Moreirense entrou muito bem a confundir as marcações do Sporting, muito bem a pressionar de formas diferentes, muito bem a sair de trás e a fugir à pressão do Sporting, portanto eles estudaram como é que o Sporting pressionava, e a verdade é que saíram muitas vezes pelo lado esquerdo, se não me engano, com qualidade, e que fez com que eles tivessem mais bola naqueles primeiros minutos, e o Sporting fosse a palpar no terreno. Obviamente que estas equipas, e quando se pressiona muito alto, não se consegue aguentar mais que 10 a 20 minutos, e foi isso que aconteceu ao Moreirense. Portanto, a partir de certa altura acabou o gás ao Moreirense, o Sporting começou a perceber, e o Morita começou a perceber que tinha que ajudar na saída, e portanto muitas vezes deslocava-se para o lado esquerdo para receber, ou muitas vezes quando via que o Morten estava tapado, tentava-se aproximar para ser ele uma linha de passe, e a partir daí a inteligência dos dois começou a empurrar o Moreirense para trás, começaram, aliás está explicado até no vídeo, a forma como o Morten recebe, o Morten sabe sempre para onde vai passar a seguir, ele passa normalmente ao primeiro e ao segundo toque, ele olha sempre, roda a cabeça 3 ou 4 vezes antes de receber a bola, sabe onde é que estão os companheiros, está lá no vídeo, está lá explicado, e o Morten tem essa qualidade, tem a qualidade de visão de jogo, fez muitos passos frontais, tem uma química, e agora é giro falar de química, mas tem uma química muito interessante com o Guiocas, os passos verticais do Morten, a maior parte sempre são para o Guiocas, está lá no vídeo, vê-se mesmo que já se entendem, e portanto, e depois vou falar do Guiocas, mas estou a responder só à questão do Morten, porque eu achei pertinente a Mariana ter achado o melhor jogador, porque faz sentido também que tenha achado tanto a ver o jogo no estádio, porque quando eu vi o jogo pela segunda vez, eu vejo sempre os jogos as duas vezes, portanto, eu estou a comentar e estou a analisar ali em real time, mas depois eu gosto de ver os jogos de madrugada, porque aí é que vais ver os pormenores que a Mariana está a dizer. E quando vês o Morten, e por isso é que fiz o vídeo, quando vês o Morten, vês que tem muita qualidade com bola. Mas é quando é muita qualidade mesmo, joga o primeiro, segundo toque, a maneira como distribui, a maneira como ele dá linhas de passo aos colegas, há muitos lances lá no vídeo, podem ver, dá linhas de passo aos colegas, procura sempre ser uma linha de passo com os colegas, procura depois sempre também jogar de forma simples e inteligente, além, obviamente, não é um palhinho em termos defensivos, mas a verdade é que consegue, o Pedro está aqui a aproveitar para pôr o vídeo, o nosso produtor é fantástico, e portanto...
Consigo, mas...
Ah, ok. Mas é verdade, é que o Morten faz uma grande exibição. Depois tem um pormenor, Mariana, que se calhar isso também ressalva para quem vai ver ao vivo. é que o Morten nos primeiros jogos obviamente não conseguia pressionar nem tão à frente, nem se aproximava nas zonas de finalização para rematar. E nesta altura ele já percebeu que isto não é o Lecce, o Lecce jogava de maneira diferente, mas o Lecce não aproveitava uma coisa boa que o Morten tem, que é a capacidade de remate. Porque se formos ver os remates todos do Morten na baliza, tem muita qualidade. É o remate que vai ao poste, é feito com muita qualidade, e podemos ver aqui o Morten a atrair a pressão, ou seja, para fixar os três jogadores do Moreirense.
Só não vou deixar muito tempo por causa dos direitos da Sport TV, só por isso.
Exatamente. Mas agora podemos ver, esta jogada é muito boa. Repare, ele já está a dar a linha de passe e já olhou e já sabe que estava ali o Edwards. Ele olha para o Morita e olha para o Edwards antes da bola ser recepcionada e colocou nos jogadores. Da mesma forma que, por exemplo, no, e aqui ainda faz este passe, ou seja, repare, ele joga quase sempre de primeiro, quase sempre a acertar os passos, o que é impressionante. Reparem, aqui podemos ver, ele vai dar aqui já a linha de passe aqui ao Edwards, ó, já recebeu, passe vertical Gyökeres, combinação, um toque tira o adversário do caminho, outro toque coloca no Nuno Santos. Portanto, esta simplicidade de processos, mas que implica ter uma grande visão de jogo.
Só aqui um bocadinho à frente, mais sim, para a zona do
e
golo.
E aqui o remate, sim, visto o remate com o golo, e aqui, se eu não me engano,
é o golo, não é?
É o golo,
exatamente,
é
o golo.
Lá está. Muita capacidade de remate também à entrada da área. É mais uma arma para o Ruben Amorim. Vai ser mais uma arma para o Ruben Amorim. Ele está a aparecer muitas vezes em zona de tiro. Curiosamente, são dois lances com o Gyökeres, dá-lhe a bola para rematar. Neste caso, uma foi ao poste e noutra deu o gol. Portanto, é realmente um jogador que está a crescer muito. Eu acho que casa muito bem com o Morita. O Morita também ganhou muito com isso. Eu gostei muito da exibição do Morita. Na primeira parte, foi muito importante para o Sporting dar a volta aos 10 primeiros minutos. Há que dizer, eu vi opiniões que o Sporting não teve oportunidade na primeira parte. Não, teve uma oposta para o Morita, teve uma isolada para o Morita. Teve um remate para o Morita, que o guarda-redes faz uma grande defesa, teve um remate do Morten, também que foi ao poste, e portanto eu acho que, e ali outro remate também de outro jogador, que o guarda-redes faz uma grande defesa. Eu acho que o Sporting podia ter ido para o intervalo e merecia ter ido para o intervalo a vencer. Na segunda parte, o que é que mudou? Eu acho, essencialmente, Mariano, o que mudou na segunda parte foi a capacidade de circulação do Sporting, a agressividade com bola e sem bola, ou seja, o Sporting... conseguiu não só pressionar melhor, mais agressivo e mais certeiro na pressão, mas depois na reação à perda foi muito mais eficaz. Ou seja, sempre que perdia a posse de bola, asfixiava o adversário, e o Moreirense na segunda parte praticamente não existiu. E depois o Sporting fez o resto, foi aparecer os golos, e há aqui um ponto muito importante em relação aos outros jogos que o Pedro referenciou há pouco, sem ir a fundo, que é o Sporting desta vez não geriu no 1-0. Ou seja, e falámos isso ontem, manteve o ritmo, foi à procura 2-0, fez o 2-0, e com o 2-0 o Moreirense caiu completamente. Depois já há substituições, acaba por haver a expulsão, o Gyökeres mais uma vez conseguiu, e neste caso foi o dos jogadores, já há muitos anos o Sporting não tinha um jogador que sofria 9 faltas. A verdade é que expulsa o jogador do Moreirense com 2 amarelos, e faz uma grande exibição o Gyökeres, sobretudo na segunda parte. Também está lá o vídeo no Patreon do Sporting 160. Eu também lá explico no texto, no Patreon, a diferença do Gyökeres e porque é que o Amorim escolheu o Gyökeres em relação ao Navarro, por exemplo, que foi muito falado por muitos adeptos do Sporting, como um possível reforço do Sporting. É verdade que o Gyökeres é um posto de força. Faz-me lembrar, muitas vezes, aquilo que o Pedro estava a dizer, e dou-lhe razão, às vezes não se... Quando a bola chega lá, podemos pensar, vai sair aqui qualquer coisa, muito porque às vezes o que se passava com o Lietzen, apesar de serem jogadores diferentes, mas o Gyökeres tem
só
essa capacidade.
Só por um cheirinho do Gyökeres também, para cheirinho. Lá. É este?
Deixa cá ver. É este. Este é o Gyökeres aqui que dá logo linha de passe. Não deu para ver de início, mas vai dar logo linha de passe. Aqui a capacidade do Gyökeres é jogar de costas em apoios frontais, uma coisa que o Navarro não tem assim tão vincado, e eu acho que isso é a grande diferença. O Gyökeres dá muito ao jogo, pede muitas vezes o passe para ser jogado com o passe. Aqui é uma grande jogada do Sporting, mas mais uma vez, apoio frontal do Gyökeres, e neste caso tira o adversário e é carregado, é uma das 9 faltas. É impressionante a qualidade do Gyökeres também a jogar de costas, embora não seja a sua maior característica. É verdade, é que sabe jogar de costas. Aqui recebe mal a bola, mas aqui é a capacidade de explosão e potência do Gyökeres. A capacidade de ainda ir a recuperar aqui e chegar primeiro para o jogador do Moreirense é impressionante. E depois lá está. Vamos ver. Não, aqui acho que vai ser o golo.
O golo vem do
Gyökeres. É a movimentação do Gyökeres. e a categoria e o gesto técnico. A capacidade do Guiocas aqui a perceber de onde a bola ia cair, dá dois passos para trás, o central fica à frente e ele cabeceia de cima para baixo, como mandam as regras. E, portanto, além do jogador que dá linhas de passe, estica o jogo, apoios frontais, depois tem a questão da progressão com a bola, com velocidade. Há um lance muito, muito engraçado que eu coloquei no texto, que é ele aos 77 minutos em progressão, passa pelo Marcelo, pelo central, parecia um SUV super potente a passar por um Fiat Uno, porque aos 77 minutos o Marcelo já estava desgastado e ele vai para ali fora e depois prepara logo o remate. E, portanto, eu acho que fez uma grande exibição o Guiocas. Concordo perfeitamente com o Pedro também quando escolhe o Guiocas. Portanto, eu concordava aqui com toda a gente, se fosse o Guiocas, o Mortan ou o Morita, ia concordar com todos. Acho que fizeram os três uma grande exibição. Obviamente o Guiocas e o Mortan acabam por marcar golo. Acho que o Sporting está melhor porque geriu melhor. Acho que o Morita e o Ullmann estão melhores porque já se conhecem melhor. Acho que o Sporting ganhou muita capacidade com o Ullmann em jogo interior, coisa que não tinha, porque muitas vezes jogávamos mais para o exterior. E, portanto, com isso, com a capacidade do Ullmann, e há lances muito bons do Ullmann, a tocar logo primeiro em passos verticais, a ligar o jogo por dentro, com os apoios frontais do Guiocas, permite ao Sporting ter outra flexibilidade no seu estilo de jogo. E depois o Sporting dominou completamente a partida, graças ao aumento da agressividade, as substituições. Ah, tinhas perguntado pelas substituições, Mariana. Muito bem, já me lembrei agora. Acho que o Amorim geriu bem as substituições, colocando o Paulinho. A primeira foi o Paulinho e trocando os alas, não é? Entrou o Géni Catano para a direita e o Reis para a esquerda, ou seja, trocámos aqui um bocadinho, estávamos a jogar muito pela esquerda com o Nuno Reis, começámos a jogar mais pela direita com o Catano. O Paulinho está em boa forma, se calhar vai ser titular, diria eu, na Áustria. Depois as outras substituições foi para dar minutos também ao Trincão e ao Bragança, eu acho que também é importante, e fazer descansar os outros jogadores. Já temos agora um repórter de campo ali na relva.
Mandaram-nos agora, isto é espetacular, foi o NVMNP, que é o Sportingado no Twitter ou no X, acabou de mandar dois wallpapers para nós, espetacular.
Manda para mim.
Mas já vos vou mandar, porque mandou esta da foto espetacular tirada ali. É fabulosa.
Esta é espetacular. É fabulosa.
Está espetacular. E mandou-nos agora mesmo também esta.
Espera aí.
Meu Deus.
Ah, esta é fixe. Também é fixe.
Fixe. Pronto. E portanto, esta aqui ele fica. Esta assim tem um bocado de medo, que ele está ali atrás de mim. Eu não confio.
Costas.
Exatamente. Ali é atrás de mim. Não confio assim tanto. Mas a outra vou deixar estar e obrigado a ele, porque realmente.
Só antes de continuar, para quem só está a ouvir o áudio deste programa, para vocês perceberem, Pedro Varela pôs imagens de fundo no vídeo dele, e então estávamos aqui a comentar essa parte. João, estavas a falar das substituições, desculpa.
Sim, só para acabar a dizer que o Trincão e o Bragança obviamente foi para dar minutos a estes jogadores, precisam de minutos, e para descansar os outros, já temos aí um ciclo complicado. Outra nota que queria deixar, até na análise já tinha falado com o Pedro, mas acho que não tinha dito no Patreon, que é o Sporting, e o golo de Diomande prova isso, o Sporting agora tem uma maior capacidade nas bolas paradas, quer defensivas, quer ofensivas, porque a verdade é que o Sporting tem os três centrais que são bons a jogar a cabeça, o Diomande tem que ser ainda mais agressivo, mas eu acho que está a melhorar isso. Tem o Inácio, que marcou os golos na seleção, o ano passado até marcou mais golos que o Coates no Sporting, tem o Coates, obviamente, tem o Diomande, mas agora junta o Ullmann, que também é o Morten, que também é alto, e o Guiocas, que é agressivo e também é potente. Portanto, o Sporting, e se jogar o Paulinho, ainda tens mais um jogador mais alto. Portanto, o Sporting cresceu em termos de centímetros e tem mais opções nas bolas paradas. Portanto, eu acho que o Sporting este ano vai rentabilizar muito melhor as bolas paradas e vai ser muito mais problemático para as outras equipas defenderem o Sporting nos cantos e nos livres, por exemplo. A pena é que ainda não tínhamos um jogador para marcar livres diretos, mas nestes cabeceamentos, as bolas para a área de cabeça, eu acho que o Sporting vai ser muito mais forte, mais alto, portanto, a defender e depois a atacar, como vimos ontem com o golo do Diomande.
Espero que o Viana te tenha ouvido, porque mercado de janeiro é já aí. Portanto, por favor, o Viana, que ouças este programa, ou alguém que faça chegar esta informação ao Viana, por amor de Deus. Bem, ainda antes de avançarmos aqui para os próximos temas, vamos pegar aqui algumas perguntas do chat. O Paulo Ferreira pede um comentário. Diz, desculpa.
Não, tá, ia-te dizer isso, estava a ver ali algumas perguntas e ia-te sugerir mesmo isso, mas antecipaste, parecia o Ullmann, não?
Esta é espetacular, porque esta, quer dizer, é evidente que o Pedro Proença tinha que atribuir um prémio ao Jorge Mendes, partindo do princípio que o Jorge Mendes dá tanto negócio à Liga Portuguesa, que é quase um favor. A verdade é que não espanta, não pode espantar ninguém quem ande no futebol. Sabe perfeitamente como é que estas coisas funcionam. Seja com padrinho, seja porque nós podemos ter muita coisa contra Jorge Mendes, é evidente, e podemos pôr em causa muitas coisas, seja os negócios alegadamente de offshores e coisas, mas a verdade é que ele, em termos de agente e daquilo que faz, é um dos melhores do mundo, movimenta mais dinheiro, e obviamente que isto não me espanta. Depois isto levava-nos a outras conversas que agora não vamos ter aqui. Também aproveitar e dizer que a Liga Portuguesa apresentou hoje os resultados do relatório e contas, já foi aprovado e que vai ser agora apresentado com mais detalhe, com um saldo positivo de 1,2 milhões de euros. Eu, e relativamente a isso, nada contra que as contas sejam positivas e que a Liga Portuguesa assim o seja. Eu acho que já há duas coisas. Há uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo da Liga Portuguesa, infelizmente eu acho que nunca vai acontecer. A Liga Portuguesa devia de ser uma entidade profissional como o que é, independente dos clubes, devia de ser um órgão profissional sem pessoas ligadas aos clubes e sem nenhuma relação com os clubes. E, portanto, essa é uma coisa que dificilmente vai acontecer. E depois, acho espetacular ter um proveito positivo tão grande, e gostava de ter acesso ao relatório de contas para poder saber quanto é que pagaram os clubes relativamente a multas e penalizações ao longo do ano passado à Liga Portuguesa e quanto é que isso ajudou ao resultado positivo. Porque, como vocês bem lembram, ainda na semana passada, na jornada anterior, sem ser esta, vamos ver esta, mas pelo menos 15 ou 20 mil euros foram pagos por Sporting, Benfica, Braga e... não sei se foi o Porto ou se foi outro clube qualquer, só de coisas relacionadas com pirotecnia e coisas assim, que estão na lei, obviamente, e por isso é que eles as penalizam. E, portanto, é fazer uma conta de três simples, 20 a 30 mil por jogo, 34 jornadas, é como dizia o Guterres, é 2 vezes 3, 6 e 9 vezes 9, 27, portanto, estava aí 700 mil euros, assim a grosso modo. É um valor significativo. Enfim. E portanto, Paulo, não me espanta, infelizmente, é o que é. Vai um bocadinho àquilo de enquanto que eu comecei a dizer, se nós só podemos olhar para o futebol nacional por causa da paixão que temos pelos clubes, pelos amigos que fazemos à conta dos clubes, pelas idas aos estádios, por tudo isso, pelos restaurantes que conhecemos, pelas borracheiras que apanhamos, nesta vida toda de ir aos estádios, porque de resto, se formos a ser racionais, estávamos quietos em casa e gastávamos o dinheiro noutras coisas mais espetaculares.
Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que tu disseste, desculpa. Pedro Varela, por causa dos restaurantes e etc. E aos podcasts que ouvimos, faz favor.
Sim, é verdade, é verdade. Sim, é verdade. E até digo mais, os podcasts de outros clubes, muito idênticos aos nossos, com as suas discussões, é o que nos torna também, e nós conhecemos gente de vários podcasts, e portanto que nos ajuda também a pensar de uma forma diferente, só que somos muito poucos para que isso tenha um efeito positivo, e o facto de não conseguir, e também, e fica aqui essa última nota, a Liga podia fazer mais. Foi muito giro o Sinking Summit, eu não tenho nada contra o evento em si, acho que a Liga tem todo o direito de fazer, tem todo o direito, quem sou eu para dizer se tem direito ou não, mas acho que faz todo sentido, melhor dizendo, ter um evento daquela natureza. Mariana, tu estiveste lá. E eu acho que faz todo sentido, é um evento para quem, para a área, e até posso contar aqui uma história muito rapidamente. No outro dia, uma pessoa do Twitter, que me segue no Twitter, tinha um plano de negócios para uma ideia que teve, e já foi em, eu até posso confirmar isto, foi em junho deste ano. E em junho deste ano ele perguntou-me se eu podia ler o documento. E ele mandou-me o documento, e depois passou um bocadinho de tempo, não é aquela coisa que uma pessoa depois passa 15 dias, ei, esqueci-me de ler o documento. E pedi a ele para mandar, e ele nem de propósito já tinha o mais atualizado. E li o documento, e depois liguei-lhe e disse, olha, vou-te dizer aqui algumas coisas do que penso. Pá, eu não sou nenhum supra-sumo destas coisas, vou dar a minha opinião enquanto da vivência que tenho das relações profissionais, e falamos um bocadinho, e achei curioso que depois passou este tempo todo, e ele perguntou-me se eu ia ao evento, eu disse que não, e depois perguntei-lhe como é que tinha corrido, e estava super contente porque tinha conseguido apresentar a sua ideia, e eu na altura tinha dito que um dos pontos fundamentais era falar com os diferentes clubes, aquilo tem a ver com clubes e com adeptos e outras coisas, agora não vou estar aqui a dizer, mas tinha que falar com os clubes, poder, era a melhor forma, arranjei-lhe alguns contactos que também tinha, disse-lhe como é que poderia eventualmente fazer dentro daquilo, atenção, mérito é toda a pessoa, eu não quero ficar aqui com méritos de nada, só estou a dizer aquilo, a contar a história, para chegar ao evento. E, entretanto, ele esteve no evento e eu perguntei-lhe como é que correu, e tenho a mensagem dele a dizer que falou com uma série de pessoas, inclusive até com o Sporting, foram super importantes para ele poder perceber como é que estas coisas se podem desenrolar. E, portanto, o evento da Liga tem esse lado muito importante. Tiveram também lá os nossos amigos do 78, que eram os antigos Panencas, que agora têm esse projeto de 78. Há várias coisas, há várias pessoas que lá tiveram. Agora, se eu acho que o evento podia ter ali um lado mais próximo dos adeptos, podia. Mas também a Helena Pires também já podia ter vindo aqui ao podcast e ainda não veio. E, portanto, estas coisas, sabes, este lado de... é tudo muito bonito, são todos muito importantes, mas depois nós não somos muito importantes, porque nós, adeptos, como toda a gente sabe, somos muito maltratados no futebol nacional. E pronto, e vou parar, que senão eu continuo por aqui fora e depois não me calo. Hoje estou naquele dia que é falso.
Senão não te calas e eu depois não tenho as perguntas do programa para exatamente fazer. Bem, o Cláudio pergunta: boas, Castro, o Edwards jogou mal, pecou no último passe, mas quando vinha da ala para o meio, baralhava e partia a defesa do Moreirense. A Mourinho deve insistir nesta movimentação?
Olha, deve. Deixa-me dizer sobre o Edwards uma coisa que eu acho importante. Não sei se estás-me a ouvir. Estás a ouvir? Ah, ok. Estás a ouvir bem? Sim? Ok.
Perfeito.
Não estava a ter retorno. Deixa-me dizer. Há um aspecto positivo em relação ao Edwards. Vai melhorar. Porque piorar não pode. E, portanto, isso vai ser positivo, porque vai haver uma altura em que vamos precisar do Edwards, obviamente, e eu acho que tem tudo para melhorar. Essa movimentação, o Edwards jogou muito mais por dentro do que por fora, portanto, não houve tantos esses movimentos da ala para o meio, houve ali sobre a meia direita, mas não encostada à linha, foi o Jogaio que deu a largura toda nesse jogo, portanto, o Edwards ali... muitas vezes funcionava para ser o primeiro homem a combinar com o Morta para o Sporting sair e ligar o seu jogo. É verdade é que nos movimentos que dependem só dele, ou seja, enquanto ele joga simples e faz combinações como vimos há bocadinho no vídeo em que ele toca de primeira, as coisas correram bem. Quando era preciso, se calhar, um bocadinho mais de fulgor físico, mais capacidade para o drible, o que eu noto é que o Edwards não está na sua plenitude física, e é um jogador que precisa da sua plenitude física. Eu até acho que ele está com um bocadinho de barriguinha. Olha lá uma imagem que parece. Mas pode ser só a impressão por causa da camisola, mas eu acho que ele fisicamente não está com a capacidade que tem o Gene, ou seja, no meu movimento que o Cláudio está a falar e bem que o Edwards era muito bom de fora para dentro, se ele não tiver a capacidade física e se o adversário se aproximar muito e ser forte fisicamente, o Edwards não está a conseguir ter a rapidez e a potência suficiente para ganhar vantagem. E, portanto, o que eu noto é que essa capacidade física do Edwards está a faltar e com isso ele tem muito mais dificuldades nos movimentos individuais. Portanto, nesta altura... E eu percebo quando as pessoas dizem: ah, mas o Catano podia jogar no lugar do Edwards. Na posição que o Edwards joga, o Catano ia ter muitas dificuldades, porque o Catano está habituado a jogar na linha, a receber a bola sozinho e ir para cima deles. O Edwards está a jogar por dentro, tem sempre mais marcação, joga às vezes de costas, e portanto aí o Catano ia ter mais dificuldades. Agora, às vezes trocas, o Sporting já teve o Jogaio a jogar por dentro, já analisamos aqui, o Edwards recebia solto na linha, e aí sim, se o Sporting jogar com o extremo dessa forma, o Catano podia jogar no lugar do Edwards. Se jogar da forma contrária, já teria muitas dificuldades o Catano. Agora, temos que pensar uma coisa, o Edwards vai evoluir, e portanto, vai a sua capacidade de forma vai se aproximar da verdadeira ou da mais real possível, e portanto... é isso que vai acontecer, o Edwards vai evoluir. Portanto, a má notícia é que o Edwards está em má forma, a boa notícia é que não pode piorar, só tem tendência a melhorar.
E vamos então aqui para uma pergunta para ambos, do Luís Miguel Turrão: porque é que só se fala em muitos jogos seguidos do Sporting em Portugal? Os outros candidatos não jogam, e acrescento cá,
essencial. Olha, então, já que é para ambos, aliás, porque até eu e o João no outro dia até tivemos esta discussão no Patreon do Sporting 160, porque tínhamos ali, não eram diferenças de opinião, eram coisas que se complementavam, vistas de ponto de vista diferente, mas a verdade é que, bem, a primeira coisa, fala-se muito, porque no Sporting fala-se de tudo, é um facto, isso também é, e eu contra mim até falo, porque eu também gosto de comentar tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que se fala muito disso. Mas eu tenho utilizado muito isso, por exemplo, na questão dos jogos seguidos do Sporting. Acho que, e o Castro vai falar certamente da questão física, e deixo isso para ele, mas eu gosto muito de falar, nem tem a ver com o Sporting, tem a ver com a questão das 72 horas, tem a ver com a questão dos jogos e dos horários. E por isso é que falei muito, por exemplo, da questão dos jogos seguidos e... se calhar os outros clubes também falam, nós é que também não prestamos tanta atenção, porque nós também não prestamos, nós não estamos nos podcasts deles, não estamos nos fóruns deles. Acho que se fala porque no Sporting fala-se muito, mas sinceramente é o que é. O que me parece é que há uma coisa que é importante, é evidente que a questão dos jogos seguidos tem um peso, e tem um peso, ainda no outro dia discuti isso com o Castro, a FIFA já em janeiro encomendou estudos, está a trabalhar sobre isso, sobre as 72 horas, como sabem as 72 horas, por exemplo, de diferença de um jogo internacional para um jogo de campeonato, só está no nosso regulamento, não está nos regulamentos internacionais, mas a FIFA tem olhado muito para isso e pode eventualmente, já falou até com o International Board, para se eventualmente olhar para uma possibilidade de integração nas regras e mesmo isso. O próprio Courtois, por exemplo, falou ano passado e até usou aquela expressão, nós não somos robôs, porque há jogadores, obviamente, que chegam ao final da temporada completamente extenuados. Depois também há estudos do ponto de vista físico e emocional que apontam que um jogador profissional, um atleta profissional, precisa de 48 horas para se recuperar do ponto de vista psicológico e físico. Mas as 72 horas é aquilo que está quase como, entre os estudos que foram feitos, quase como uma regra normal, uma base, uma normalidade. As 72 horas é o suficiente, entre aspas, para essa questão. Agora, claro que há o aspecto físico e por isso é que nós jogamos muito às segundas-feiras. Não sei se é o Ruben Amorim que pede, ele disse que não, houve um ano que já pediu. É evidente que qualquer treinador quer que os seus jogadores possam ter mais tempo físico, e agora passa a bola ao Castro, que ele fala melhor do que eu sobre essa parte.
Não sei o que é que queres que eu fale em termos dessa
rotatividade. Falamos um bocadinho sobre isso, porque os jogos acabam por ser na segunda-feira, não é?
Sim, é verdade. Isso aí, eu acho que toda a gente tem razão neste tema. O que eu acho engraçado é que realmente toda a gente tem razão, porque e vamos separar aqui as águas, e foi isso que conversamos no outro dia. Quando se fala da questão dos horários ao domingo e ao sábado, eu concordo plenamente. Eu acho que o Sporting não consegue fazer isto porque há um lobby muito grande da Sport TV, o Benfica tem outra vantagem porque tem a BTV e muitas vezes joga às 6 da tarde e consegue boas assistências. A verdade é que o Sporting tem mais dificuldades. E depois há a questão do Ruben Amorim que queria jogar mais à noite, ele já disse que mudou um bocadinho, mas eu acho que continua a querer jogar sempre mais à noite. Por mais que ele diga que não, mas é a minha opinião, acho que é isso. Mas, apesar de tudo, o que eu acho é que, e uma das sugestões que eu dei no Twitter é que pelo menos uma vez por fim de semana uma das equipas grandes devia jogar à tarde e não venham com histórias a dizer, ah, mas depois ninguém ia ver os jogos dos pequenos porque estava toda a gente a ver na televisão. Esquece, a Inglaterra os jogos são à tarde e os jogos pequenos também se veem. As pessoas depois têm que decidir, é
evidente. Mas sobre os jogos grandes, dos pequenos, segunda liga portuguesa, dados da última jornada, há 5 jogos que nem 1000 pessoas meteram. Pá, não vale a pena vir, claro, com essa coisa.
Não vale a pena,
porque ninguém vai ver
os
jogos. O problema dos adeptos em Portugal é muito simples. São adeptos dos três grandes, são adeptos das vitórias e são adeptos do SPA, muitos deles. E, portanto, essa coisa de deixar, depois ninguém vai ver os pequenos. Já assim ninguém vai ver os pequenos, para que é que estão com essa lógica? Enfim.
Para não ir.
Portanto,
Pois,
já não ia e não. Portanto, eu acho que aqui a grande questão é realmente nós percebermos que ao fim de semana eu acho que toda a gente tem que lutar por isso, pelos horários serem diferentes, pelo menos uma vez um grande por semana jogar à tarde. Agora, às segundas-feiras, o que é que acontece com as segundas-feiras? Eu percebo que as pessoas fiquem chateadas por jogar à segunda-feira, mas eu tenho que também pensar aqui no ponto de vista do Sporting e o Ruben Amorim. Eu tenho quase a certeza que é o Ruben Amorim que pede que os jogos sejam à segunda-feira, e é fácil perceber porquê. Primeiro, dá mais um dia de recuperação à equipa, mas sobretudo dá mais um dia de preparação para o próximo jogo. Isto é que é o mais importante, é o próximo jogo, porque o outro já passou. Já não se consegue fazer nada, consegue-se recuperar os jogadores, mas preparar o próximo jogo. E eu acho que isso é que é o fundamental. E, portanto, o Ruben Amorim, de certeza que prefere jogar às segundas-feiras, e bem quanto a mim, porque óbvio, é mau para as pessoas, porque tem que ser de trabalho, de correr para o estádio, percebo isso, há essa questão. Mas há a questão da preparação do jogo. E continuo a achar que o campeonato tem preferência em relação à Liga Europa, por mais, e é sempre bom o Sporting continuar na Liga Europa e esperemos que chegamos ao final e vencemos isto. Mas a verdade é que o campeonato, para mim, continua a ser a prioridade. E, portanto, a prioridade tem que ter uma preparação. Essa preparação, se tiver mais um dia, é muito bom para o Sporting, é muito bom para os jogadores. E nós não temos uma equipa fisicamente, como nós sabemos, com grandes condições, porque às vezes, e já falamos aqui em outros anos, em que o Sporting, ah, parece que preparou mal o jogo de campeonato a seguir, joga sempre da mesma maneira, não se consegue, se calhar devia-se tentar aqui uma coisa diferente, porque é necessário estudar os adversários, cada vez os técnicos estão mais experientes, com mais capacidade, e vimos agora o Moreirense, chegou ao Alvalade, e reparem, este Moreirense só perdeu com o Porto, com o Braga e com o Sporting, venceu o Chaves e foi empatar a Famalicão, e portanto, o Moreirense teve um calendário muito difícil, só tem 4 pontos, mas é verdade, é que nos dois jogos que não jogou contra possíveis candidatos ao título, e estou a incluir o Braga porque o treinador o incluiu, é verdade é que o Moreirense somou sempre pontos, e perdeu com o Braga e com o Porto, e se calhar não merecia ter perdido os jogos, se calhar até merecia ter empatado nesses jogos, perdeu por margem mínima, quanto ao Sporting sim, acho que a derrota não houve hipótese para o Moreirense, e portanto... é preciso sempre preparar bem os jogos. E, portanto, eu acho que essa é a grande questão. O Ruben Amorim, se lhe disserem, preferes recuperar, jogar ao domingo à noite ou segunda-feira à noite, ele vai dizer sempre segunda-feira à noite. E porque está a defender os interesses dele, vai ter tempo mais para preparar a equipa, vai ter tempo para recuperar a equipa. E nós temos que pensar nessa questão do suporte em primeiro lugar. Pá, se não dá para ir ao jogo à segunda-feira, ok, fica para o próximo jogo, vamos ao domingo. Eu sei que é sempre chato. Agora, temos que pensar a que para o Sporting, neste momento e para a equipa, preferencialmente, se calhar, melhor é jogar à segunda-feira. Mas de quem é culpa disto tudo, jogamos à segunda-feira? É do Sporting, porque se tivesse cumprido aquilo que tinha feito o ano passado e tivesse na Champions, nós não tínhamos o problema de jogar à segunda-feira e estragar o Sporting 160, não é? Pronto, a culpa é do Sporting pela maior...
Como vai acontecer já na próxima segunda-feira. Como vai acontecer já na próxima segunda-feira.
É, exatamente. E como nós não queremos que eles ocupem o horário do Sporting 160 e queremos que eles cumpram e façam um grande campeonato e sejam campeões e vão para a Liga dos Campeões para não haver esta história da segunda-feira. Esse é que é o patamar que nós devemos de exigência. Era o Sporting estar na Liga dos Campeões, isso é fundamental, mas sobretudo ser campeão. E para ser campeão, se o Ruben Amorim tiver mais um dia para preparar a equipa, por mim tudo bem.
Desde que sejamos campeões, obviamente, está tudo certo. Ora bem, o Luís Gordo pergunta para o Castro, o Pote está a perder poder de remate ou está só em baixo de forma?
É, o Pote também não está a passar pelo seu melhor momento de forma. Eu acho que dá muito ao jogo, acho que teve mais incisivo com o Edwards em alguns momentos. Ontem fez 0 remates, eu na brincadeira tinha posto no Twitter cheira-me a gol do Pote e falhei redondamente porque o olfacto... realmente é o meu pior sentido, mas a verdade é que o Pote não rematou, portanto como é que ele ia marcar o gol, não é? Ele não rematou, trabalhou muito para a equipa, muitas vezes desquiu para o lado esquerdo para receber um bocadinho mais na linha, mas a verdade é que não teve assim nenhuma grande ocasião de golo, nem de remate, mas ele tentou dar mais ao jogo, é muito inteligente na forma como ocupou os espaços, mas a verdade é que também não está naquele grande fulgor neste momento, em termos de forma, quanto a mim, sendo na mesma um jogador importante para o Sporting, porque sabe ajudar os outros a defender, sabe pressionar também, faz a ligação do jogo, ontem ajudou bastante o Nuno Santos ali a atacar para o lado esquerdo, a fazer combinações, a ajudar também o Morita e o Ullmann até em alguns momentos, mas nem sempre se está inspirado para marcar golos, ou está perto disso, a bola também não andou lá, mas lá está. O que é importante nós ressalvarmos em relação ao Pote também é uma questão que eu já tinha falado, particularmente com o Varela, que é, antigamente nós éramos muito Pote-dependentes, não é? Pá, só resolvíamos os jogos, os golos Pote. Agora estou mais tranquilo, porque sabemos que temos um Jokers, né? Temos uns Jokers ali para marcar golos, se não marcar o Jokers até pode ser o Yuma, no Morita, o Paulinho, e portanto estou muito mais descansado, porque antigamente nós ou tínhamos a inspiração do Pote e dizíamos, e o Pote está inspirado e o jogo resolvia-se, ou a coisa não se fazia, ou então tínhamos o Coates, não é? Mas agora não, agora temos mais outras possibilidades e portanto não me choca nada que o Pote não marque tantos golos, a verdade é que o que me interessa é que o Sporting vai marcando e vai criando oportunidades de golo, o que eu acho, o que é de notar, ao contrário, por exemplo, do jogo de Braga em que eu acho que nós criamos muito pouco, acho que só fizemos 5 remates, nos outros restantes jogos temos criado muitas ocasiões de golo, às vezes não tão bem aproveitadas, não é? Porque temos ganho às vezes só por um golo, ontem mais bem aproveitadas, vamos esperar que assim aconteça, provavelmente.
E que assim se mantenha, é a nossa esperança. Bem, ainda antes de irmos aqui às notas finais, quero aproveitar para perguntar, neste caso ao Pedro, sobre os sorteios da Liga Europa e o sorteio da Taça da Liga. Falando da Liga Europa, temos Áustria e Itália e Polónia, salvo erro. Portanto, tudo grandes países com grande futebol. Qual vai ser a equipa mais complicada?
Eu no dia em que o sorteio foi lançado, uma das coisas, e que ficou a ser lançado, foi conhecido, uma das coisas que dizia, sem mais uma vez, é preciso sempre fazer estes disclaimers, independentemente do que é que vai acontecer, e sem desrespeito para os outros os clubes, obviamente o Sporting luta neste grupo a ser primeiro lugar. Ser primeiro é diferente de ser segundo, não se esqueçam, ser primeiro dá acesso
Mas
logo à
jogo.
fase seguinte. E o seu segundo vai para o playoff, que vem juntar os que vêm da Liga dos Campeões e depois é que avança para a fase em que está o que ficou em primeiro lugar. Temos uma equipa. Agora, claramente vieram a Atalanta, mas a Atalanta não é a mesma Atalanta dos últimos anos, nem é a mesma Atalanta da Liga dos Campeões. É uma
Perdeu
Atalanta,
3-2 com a
será sempre
Fiorentina. Estive a
complicada.
ver, domingo à tarde.
Exatamente. E será sempre uma Atalanta
Sim.
complicada, não põe isso em causa. Azar dos azares, por acaso é feriado cá em Portugal, os dois jogos com a Atalanta vão ser às 5h45, mas. E um deles é no feriado, no 5 de outubro, em Alvalade. Agora, acho que vai lutar com esse. Agora, tanto o Sturm Graz como o Rakow, eu acho que o Rakow claramente é aqui o underdog, não é? Aqui uma espécie não sei, não lhe quero chamar patinho feio, mas nunca estas coisas às vezes. Estes clubes também fazem tripas de coração, estas competições. Enquanto que nós, por exemplo, ainda hoje o Carlos falava disso, ainda ontem falamos isso no pós-jogo. A prioridade é a Liga Portuguesa e de certeza que o Ruben Amorim vai dar ali a prioridade à Liga Portuguesa. Agora é evidente que também não podemos, como ele dizia, ao caso que não vamos para a Liga Europa armados em ir à Áustria para levar 3 ou 4 só porque rodamos o plantel todo e ficava tudo maluco. Não, é evidente que nós temos que conquistar a pressão. Depois estamos a queixar do ranking e depois estamos a ver se ficamos no pote 1 nos sorteios. Claro que não podemos ficar no sorteio nos pote 1 se depois não ganhamos os jogos que devemos ganhar mesmo nas competições que estamos presentes, como é o caso desta Liga Europa em que estamos presentes. Agora, o Sturm Graz neste momento ainda não perdeu, que é o próximo jogo, Mariana, deixa-me só dizer, em relação ao próximo jogo, jogamos já muito rapidamente, jogamos já na quinta-feira, vamos à Áustria,
Certo.
bilhetes a 22 € na Áustria, hein? Sporting, hein? Afinal, sabe bem, não é? E lá fora não pagamos muito, mas já ao contrário não podemos dizer o mesmo, mas bilhetes a 22 €, mas de qualquer forma, o Sturm Graz ainda não perdeu no campeonato austríaco,
Empatou
o
2-2
líder é
com
o
lá
RB,
com
exatamente,
Salzburgo, empatou com Salzburgo,
O
2-2.
Salzburgo, que é o líder, exatamente, os dois clubes que ainda não perderam. O
Vai
RB
jogar com o Benfica,
Salzburgo vai
Salzburgo.
jogar ao Benfica, nós vamos jogar ao Sturm Graz, e ainda ontem brincávamos isso no Sporting 70, e o LASK, que é o terceiro classificado, vai jogar com o Liverpool também. Portanto, aqui estes três clubes a terem, os austríacos a ter aqui uma jornada europeia de grande dimensão. E parecendo que não, é importante, porque faz lembrar um bocadinho quando nós jogamos contra equipas mais fortes do campeonato, pelo menos dos Big Five. Também temos mais interesse, também os queremos ganhar, como é óbvio. Agora, o Sporting tem que ir à Áustria, obviamente, para disputar a vitória, para ganhar. Esse é o seu caminho. Se vai fazer aqui rotação, eu diria que sim, faz todo o sentido, até porque depois vamos jogar em casa com o Rio Ave na segunda-feira à noite, às 8h15, mas é uma rotação que permita manter esta dinâmica e aquilo que vimos ainda ontem em Alvalade e que, obviamente, se lute pela vitória. Na Taça da Liga. A Taça da Liga só me interessa por uma razão. A Taça da Liga só tem interesse para ir à Final Four e beber cerveja com os amigos. É o único interesse. Não tem interesse mais nenhum a Taça da Liga.
Leiria é
Portanto,
uma cidade incrível.
Lirei é uma cidade
Desculpa,
incrível. Já
Leiria.
fomos a Braga. Eu fui ver os jogos todos quando foram os 3 anos aqui em Braga, das meias-finais e da final. Muitos amigos. Estivemos lá todos. Sofremos muito. E é evidente
Com
que
os
se formos à
penaltis, meu
Final Four,
Deus. Nunca
estamos
sofri
lá para
tanto.
ganhar e queremos ganhar. E sofremos como animais, entre aspas, como eu costumo
Mesmo.
dizer. Agora, a verdade é que a Taça da Liga pouco interessa, que se dê oportunidades a outros jogadores. Há pouco o Castro dizia muito bem: nós, quando olhamos para as equipas, olhamos para os grandes jogadores que nos apaixonam e, obviamente, para os jogadores da formação que também nos apaixonam, especialmente no Sporting, todo sabe, toda a gente sabe da nossa ligação à formação. E, portanto, se pudermos rodar alguns jogadores na Taça da Liga, se isso der, se der para ir à Final Four, ótimo. Se não der, é para o lado que eu vou dormir melhor. Se fosse a Taça de Portugal, estávamos a falar de outra coisa. Já tenho saudades de ir ao Jamor e não podemos cometer a parvoíce e o erro que foi o ano passado. Infelizmente, lá está, mais um jogo que eu fui ver, eu ando cheio de sorte. Foi o jogo contra o Varzim e que fomos eliminados.
Eu
Mas a
acho que é
verdade é que
melhor
a
não
Taça
ir.
de Liga,
Acho que é melhor
é, a
não
Taça
ir,
da, se
sem
calhar
mais
é
culpa.
mesmo. A Taça da Liga é mesmo para isto. É para jogar, é para dar oportunidade a outros jogadores. Para se destacarem alguns, se der para ir à Final Four, ótimo. Aquilo está feito para que os quatro, neste momento, os quatro, Porto, Sporting e Benfica e Braga, vão à Final Four, todos espalhados pelos grupos, de forma a que aquilo dê para se encontrar. Eu fico contente que aconteçam surpresas. Acho que este sorteio da taça, acho que esta taça da Liga devia ter outro modelo completamente diferente do que este.
Vai ter,
Devia de ser
Pedro,
possível
vai
outro.
ter.
Pois, e
Vai
vai
ter pelo
acabar por
alargamento da
ter,
Liga dos Campeões,
o alargamento,
vai ser
exatamente, vai
só.
acabar por
Exatamente.
ter, porque isto tem que dar outra forma. Agora, o próximo desafio é quinta-feira, às 8 horas, Sturm Graz, e o Sporting tem que ir lá para ganhar. E nós precisamos, para ganhar, até porque continua a ser importante do ponto de vista anímico, psicológico, ajudar-nos e manter aquela a famosa bitola da vitória, não é? Enquanto vais ganhando, a coisa vai sendo diferente, não é? E nós sabemos a diferença. Não, ainda hoje me dizia alguém no Twitter, eu pus uma coisa a dizer, este ano, na quinta jornada, estamos em primeiro com 13 pontos, o ano passado estávamos em oitavo com 7 pontos, e alguém veio-me logo dizer, mas fizeste exatamente os mesmos pontos com as equipas que jogaste. É um facto, e isso é um facto que é verdadeiro. Os jogos que fizemos até agora, com as equipas que fizemos exatamente os mesmos pontos que as outras. Ganhamos 4 e empatamos a coisa. Mas há uma diferença grande. É que o ano passado esses jogos estavam todos espalhados pelo campeonato, e este ano não. Foram 5 jogos seguidos que nos colocam em primeiro lugar. E é completamente diferente estar em primeiro lugar do que estar em sétimo lugar, e aliás, ou em oitavo como estávamos, e à sétima jornada, como eu disse, já estávamos praticamente afastados do título. Portanto, aí há uma diferença muito grande, e portanto, é o que é. Temos aqui a ganhar na quinta-feira a Áustria, e é isso que estamos à espera.
Olha, sobre a Áustria, Mariana.
Exatamente. Muito era rápido. Isso que eu ia perguntar agora. Sim.
Sobre a Áustria, muito rápido. Primeiro, para ter cuidado com o Sturm Graz, é uma equipa muito agarrida em casa, sobretudo. Foi empatar ao campo do Salzburgo. Só sem entrar com o Red Bull Salzburgo, normalmente tem as promessas da amanhã. Portanto, saem de lá os jogadores para o Chelsea, para o Liverpool, para o Paris Saint-Germain, para o Bayern Munique. Portanto, muita atenção ao Salzburgo. O Benfica vai ter que ter atenção. Mas se o Sturm Graz foi empatar 2-2 com o Salzburgo, muito cuidado também com o Sturm Graz. E, portanto, eu acho que o Ruben Amorim vai mudar 2-3 jogadores, não acho que seja uma mudança radical, não é isso que se quer. Acho muito importante os 2 primeiros jogos da Liga Europa. Se o Sporting vencer na Áustria e vencer a Atalanta, fica com o passaporte quase na mão para ficar em primeiro lugar, se tiver cabecinha depois nos restantes jogos. Acho que são 2 jogos fundamentais. Portanto, se o Sporting fizer 6 pontos nestes 2 primeiros jogos, portanto, quer ir ganhar a Áustria fora e derrotar o Atalanta em casa, o Sporting fica com uma grande capacidade ou com uma grande probabilidade de passar e até em primeiro lugar, sabendo depois gerir, obviamente, os jogos e tudo. Mas acho que vai mudar, eu acho que vai haver jogadores que se calhar o Ruben Amorim vai ver os que estão mais cansados e vai dar alternativas, se calhar Paulinho vai ser titular, se calhar o Trincão vai ser titular, muito provavelmente, se calhar o Fresneda vai se estrear a titular, depende muito também, ou neste caso se não jogar o Fresneda pode até jogar o Gene a titular e joga o Reis, portanto descansa o Nuno Santos e descansa o Gaio, portanto acho que vai ser por aí mais ou menos que o Sporting vai mudar, o meio campo eu acho que não. Acho que Marotta e Ullmann nesta altura é muito difícil, embora possa haver ali uma possibilidade para o Bragança, mas acho que um jogo fora é preciso ali o nosso melhor meio campo, portanto acho que não vai mudar, mas lá está, eu acho que vai mudar 2 ou 3 peças, o meu Sporting vai manter a sua bitola, a sua forma de jogar, e depois é uma questão obviamente pormenor para ver se o Sporting consegue logo aproveitar aqui alguma oportunidade para se pôr em vantagem, neste particular, tendo o Gyökeres, o Sporting tem aqui uma capacidade de esticar o jogo e jogar em profundidade e em transição, que pode ser fundamental, porque não tínhamos jogador assim tão possante e tão rápido, e explorar tão bem a profundidade, e depois o Sporting se apega a ganhar, pode conseguir dar a machadada final no jogo, sabendo que se calhar vai ser mais difícil do que muita gente está à espera. Acho que as pessoas veem os nomes e dizem logo que vai ser fácil, vamos passar por cima de todos, mas a história diz-nos o contrário, basta lembrar o que se passou no Casino de Salzburgo, antigamente com o Casino de Salzburgo com outras equipas, portanto não temos assim um bom historial com a Áustria, é preciso ter muito cuidado, mas acho que esta equipa está preparada para isso.
E que esteja preparada, porque quinta-feira às 8 da noite começa a jogar-se na Europa. E o programa já vai longo, portanto vamos passar aqui diretamente para o final e para as notas. Pedro Varela, as tuas notas finais.
Estás em mute.
Pedro?
Estás em mute.
Eu começo por... Eu só vou fazer aqui 2 notas finais. Uma tem a ver com... Já fomos falando aqui um bocadinho. Acho que a remodelação que está a acontecer no estádio José de Alvalade. José Alvalade.
Esta que está aqui atrás de mim? Esta que
exatamente,
está atrás de mim?
Essa que está aí atrás de ti. E que está a ficar cada vez melhor. Uma obra do artista urbano Daniel Heim, e que pelos vistos parece que já confirmou que vão ser feitos em 4 pilares, portanto esta é a primeira dos 4, pelo menos foi o que eu li há pouco no Twitter, eu não
espero
a confirmação do próprio artista.
Oh Pedro, um pilar tem que ser do Sporting 160.
Sim, no mínimo, não, com as nossas caras, tipo, sim, sim, sim. Pá, com as nossas caras, eu acho que é... assim, uma, tipo Mount Rushmore.
Mas sem entradas, sem entradas. As caras sem entradas.
Sim, sem entradas. Alguém que vá lá tirar, alguém que leve réguas quadro para não haver dúvidas. Mas a verdade é que eu acho que, verdade seja dita, ainda ontem falava com um amigo do Benfica e ele dizia bem como é que em tão pouco tempo se conseguiu dar um ar diferente e tirar aquele aspecto que muitos brincavam que era um WC, que era não sei o que, não sei o que mais. A verdade é que há aqui alterações que estão a ser significativas e importantes e estamos cá para não ver, também sabemos falar bem do que fazem no Sporting. E portanto, eu acho que é positivo, acho que está a ficar bonito. Não havia dúvidas nenhumas que aquilo ia ser um ponto de atração para as fotografias e viram-se ontem as várias pessoas a tirarem fotografias. E, portanto, esse é um ponto muito, muito interessante estou-me a rir aqui do Paulo Ferreira a perguntar se vamos ter aqui o Varandas num dos pilares. Não, acho que não. Mas também digo já, e eu nestas coisas gosto, eu dou uma no cravo e outra na ferradura, acho bem, acho bonito, 2.0, como diz o André Bernardo, mas também já agora podiam arranjar a estátua do Leão, que foi feito pela anterior direção e que está lá deixada ao abandono. Que está na outra rotunda, não é muito longe, está ali perto do estádio, é só andar um bocadinho mais para a frente e podiam arranjar aquilo, porque às vezes parece de propósito que deixam aquilo ao abandono. Depois, a segunda, o meu segundo ponto vai para a Matt Schworn. Eu deixa-me já agora ver se eu consigo partilhar, eu tenho que partilhar isto, deixa lá ver se isto está, cá está ela. Portanto, como toda a gente já sabe, já deve ter ouvido a discussão do dia, neste momento está o pote, a camisola do pote à frente, o Sporting anunciou uma parceria com a Match Worn Shirt, que na prática o que eles fazem é vender t-shirts, camisolas dos jogadores do próprio dia, que podem ser camisolas que eles vestiram ou camisolas que eles estão preparadas para eles. Está tudo explicadinho no site. Eu hoje tive uma discussão com o Três Gerações por causa da camisola e ele dizia que esta camisola não corresponde à camisola de jogo. É um facto, está explicado no site porque é que isso não acontece. Havia uma razão, na minha opinião, acho que é uma crítica que não faz sentido e está explicado no site. Muitas vezes eles não sabem no início do jogo qual é a camisola, depois podem ir alterando. Em alguns casos, já fui confirmar, conseguem ir alterando à medida que a coisa vai decorrendo. Este leilão tem 4 dias, faltam-se 4 dias, começou ontem. Por exemplo, a do Pedro Gonçalves é que vai neste momento com mais dinheiro. Estão aqui os bids. Também uma coisa que se vê dos bids é que são muitos internacionais, estão acontecendo muitos bids internacionais. Eu acho que isto, bem, eu tenho a certeza que se o Sporting leiloar uma camisola de Cristiano Ronaldo num jogo grande, num jogo, imagina que seria um jogo, pá, vou dizer agora aqui o sonho de jogo.
Não, mas
Sporting campeão, jogar com equipamento com o Cristiano Ronaldo, CR7, e leiloar a camisola do gajo que marcou o golo, e que dá, como fez o Paulinho quando ganhamos contra o Boa Vista. Ah, pá, não tenho dúvida que isso é uma camisola que é para dar. Depois, se o dinheiro vai ser utilizado, de que forma é que está o revenue share, se vai mais para ali, mais para aquele outro. Pá, isso são coisas que, obviamente, enfim, que são discutidas pela parceria e por isso é que nós temos uma direção que tem que tratar disso e nós não temos que também saber tudo, que estas coisas são como são. Agora, dizer só uma última coisa. Ah, já vi, já levei hoje, até levei com miúdas, sabe-se lá de onde, de que clubes é que são, e eu às vezes aparece-me de tudo no meu Twitter,
Meu
a
Deus.
dizer, ai, coitadinhas das crianças, e estão a estragar o futebol. Epá, não, o Morita ainda ontem ofereceu a camisola dele, por isso é que a de Morita não é vestida, é uma camisola preparada para o jogo, é uma camisola que é deixada no balneário, que ele não usa, e que depois vai ser autenticada, porque o site tem uma forma de autenticar isto. É possível continuar a dar a crianças, mas também é para acabar com alguns intermediários que só pegavam e só criam as t-shirtzinhas para depois as vender nos OLX. Se calhar este dinheiro que esta plataforma vai gerar, que não é muito, isto neste momento vai em 4 mil e tal euros, mas se calhar o Sporting até pode usar este dinheiro, por exemplo, na Fundação do Sporting e ajudar, porque não estamos a falar aqui de uma receita
Claro.
absolutamente que vá pagar.
Exato.
Essa receita não paga um
As
joelho,
multas da
um
Liga.
ordenado. Não,
As
exatamente, as
multas da
multas da
Liga.
Liga, quanto mais. E, portanto, pode usar na fundação, pode usar noutras coisas. Portanto, esta malta às vezes tem uma dificuldade em olhar, não pode olhar para o copo meio cheio, meio vazio, só querer ver o lado que lhes interessa. E, portanto, eu acho que foi interessante. E, portanto, acho que esta parceria que Porto, Benfica e Rio Ave já tinham na Liga, com a Match Worn, e, portanto, e agora chegou a vez do Sporting. Portanto, isto nem é uma novidade para. Em Portugal. Nós somos o quarto clube a chegar, o Benfica já tinha, o Porto também, o Rio Ave já tinha, e o Sporting chegou agora. E pronto, eu fico-me por aqui.
Antes tarde do que nunca. João Castro, as tuas notas.
Ah, deixa-me só dizer uma coisa, João, desculpa.
Força.
Entretanto, houve um passarinho que me disse que se calhar às tantas estaremos mesmo a trabalhar numa aplicação nova e mais qualquer coisa. Vamos ver, em breve vamos tentar confirmar se há mais novidades sobre isso. Agora, de que forma é que já está? Se vai ser para breve ou se não vai, não sei. Mas há aí movimentações a esse nível, vou tentar saber mais qualquer coisa.
Olha, este dinheiro extra pode servir para a aplicação.
Aguardaremos novidades.
Joga jogo, para a aplicação.
Joga jogo e chegamos ao papo.
Exatamente. Só para dizer, em relação à camisola, e só aqui uma curiosidade, eu acho bem que as pessoas peçam as camisolas, chegou a um exagero claramente dos cartazes. O que me mais preocupa é a gestão de expectativas dos miúdos, e eu sendo pai, preocupa-me mesmo, porque muitas vezes as crianças vão ao estádio com a noção que vão receber uma camisola só por levarem o cartaz, e depois ficam defraudadas com o seu ídolo. As pessoas devem ir ao estádio não é para ir receber as camisolas, é para ir apoiar o clube e apoiar os seus ídolos, acho tudo muito bem. Mas às vezes a gestão de expectativas dos pais para os filhos é: vais fazer isto, vais fazer uma quadra bonita e tal, e o jogador vai ter a camisola. Não, muitas vezes não acontece, muitas vezes o jogador nem sequer vê o cartaz, e portanto as crianças depois ficam tristes, choram, e essa é a gestão de expectativas que tem partido dos pais. E o futebol não é para ir buscar lá as camisolas. Se quiserem uma camisola, vão lá já ver. Pode acontecer a camisola, é muito mais bonito quando o jogador entrega a camisola por decisão dele. E ainda hoje mandei um link ao Pedro Varela, por exemplo, o Alvarez do Manchester City viu um adepto do River Plate, que era o seu anterior clube na bancada, foi ter com ele, assinou o autógrafo, deu um autógrafo à camisola do River Plate e, por iniciativa própria, tirou a camisola e deu ao adepto. São essas coisas. Portanto, os cartazes é muito giro, ok, tudo bem, mas acho que há um exagero e há que haver uma proteção das crianças nessa gestão de expectativas, que eu acho muito interessante. Não vá uma criança depois vir a chorar e já dizer que não gosta do Paulinho porque o Paulinho não lhe deu a camisola. Em relação aos pilares, eu acho que os pilares vai ser o José de Alvalade, o segundo vai ser do Sporting 160, o terceiro vai ser do Paulinho e o quarto vai ser do maior jogador de Sporting nos últimos tempos, que foi o Bruno César. Dito isto,
acho que não há
dúvidas. Depois, as minhas notas finais e sobre as modalidades de Sporting, vai todas para o feminino. Primeiro, o futebol feminino, eu acho que esteve muito bem diante do Benfica, falhamos na parte dos penaltis, mas acho que aproximamos muito do nível já do Benfica, ou seja, encurtamos muito para o Benfica. Tivemos agora o primeiro jogo em que goleámos e tivemos a estreia de uma menina de 16 anos que fez um hat-trick, entrou e fez um hat-trick, que vai ser uma grande jogadora, e portanto confio que esta época em tempo de futebol feminino vai ser melhor. Não quer dizer que venha títulos, mas acho que se está a trabalhar para que venham rapidamente títulos. E para o voleibol feminino, também estou com uma expectativa, falei com o Adrian, falou-me dos reforços, fiquei super entusiasmado e portanto estou com a expectativa também que o Sporting terá uma grande época no voleibol, mais uma vez treinada pelo nosso amigo Rui Costa, o treinador do voleibol. Eu acho que temos tudo também para no voleibol feminino termos uma época positiva, e portanto queria deixar estas notas no feminino também, que é importante não nos esquecermos das modalidades do feminino.
E que fazem aqui toda a diferença.
Estão a dizer que está a travar a transmissão, mas olha, nós não fazemos nada aqui, nós não podemos fazer nada, isto depende da plataforma, não sei, nós não estamos a fazer nada.
Mas quem é que está a travar?
Não, diz aqui dois utilizadores, já disseram, o João Lúcio está a travar, e há aqui um outro. Pode ser um problema também da net daí, de algum, digo eu. Porque nós não podemos fazer nada aqui, isto é o StreamYard é que transmite isto, mas
aqui não travou nada. Aqui não travou nada.
Pois está a travar, nós não conseguimos perceber, sinceramente, é uma pena, olha, lamentamos, mas pois acredito que não seja também o vosso problema, mas olha, nós infelizmente não
podemos. Vamos tirar as imagens de fundo, pode ser as imagens de fundo.
Ora, também pensei nisso, das imagens de fundo, mas
vou tirar,
só agora é que
vou tirar.
A travar, mas pronto, vamos tirar as imagens de fundo, também já estamos a acabar.
Agora.
Lembramos agora.
Enfim, ainda antes de cair a transmissão.
Há pessoas que estão a dizer que está a dar peito. Portanto...
Miguel Castro falou bem, e do basquete feminino, deixar... mas não tenho muito conhecimento do basquete. Vou acreditar o Miguel. Vamos esperar, Miguel, que o basquete feminino
deixar aqui a nota de que o calendário do Sporting Clube Portugal já saiu até ao próximo mês de dezembro, e como é lógico e óbvio, em dia de Sporting Clube Portugal jogar à segunda-feira, não há Sporting 160, pelo menos à segunda-feira. Portanto,
para a semana acho que vai ser difícil
só haver para Sporting terem 160, aqui a nota. E para acho. A semana ainda não sabemos se há, se não há. Uma coisa é certa, segunda-feira não será de todo.
Sim, aí
isso é certo,
fazer.
Está confirmado. E esta segunda e todas as outras segundas onde jogar o Sporting Clube Portugal. Jogar. Quero aproveitar aqui para deixar um obrigado especial aos meninos do 78 que encontrei no Thinking Football Summit 2023 lá em cima, que foram uns amores. Para variar, deixar aqui um beijinho, e esta hora já está na cama, senão o pai chateia-se, ao meu Miguel Maia, que é um amor, o filho do nosso Abel é um amor, e à Ana Maria, obviamente, por toda a companhia que me fazem naquela bancada a todos os níveis. Aproveitar também para agradecer ao meu painel, ao meu ilustroso, charmoso, inteligentíssimo painel.
Ui! Não dou nada a ninguém.
Tenho que agradecermos a todos aqueles que a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo desta próxima semana. Quinta-feira joga o Sporting, segunda-feira joga o Sporting e até lá mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube Portugal!
Viva o Sporting! É,